Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a esta reunião. Portanto, damos início à reunião para ouvirmos os representantes da petição número 89, que solicita à Assembleia da República a criação de um programa de compensação destinado a cidadãos que referem ter sofrido danos e lesões associados à vacinação contra a Covid-19 em Portugal. Um pequeno resumo: os peticionários defendem que, no contexto da campanha nacional de vacinação iniciada em 2020, deverão ser avaliados mecanismos de apoio e compensação para situações de reações adversas graves, à semelhança do que referem existir noutros países e noutros programas internacionais. A presente audição tem, de facto, como objetivo ouvir os senhores peticionários, compreender os fundamentos da petição em apreço e recolher contributos que permitam à Comissão de Saúde analisar esta matéria de uma forma rigorosa e informada. Quero igualmente informar e sublinhar que esta audição parlamentar, destinada a ouvir e aprofundar as questões trazidas por vós, é feita num espírito de respeito e de verdade, procurando sempre contribuir para uma melhor avaliação dos factos que nos são trazidos. Assim, pedimos que partilhem os vossos testemunhos, os elementos que consideram relevantes, sabendo que esta comissão está aqui essencialmente para ouvir, analisar e contribuir para uma avaliação justa da matéria em apreço. Já devem ter conhecimento, portanto, esta audição começa com 10 minutos iniciais para exporem o vosso assunto. Depois passamos aos grupos parlamentares, que estão direito a 5 minutos cada, e daremos novamente a palavra aos peticionários com 10 minutos finais. Muito obrigada. Podem começar.
Então, excelentíssimas senhoras deputadas da Comissão da Saúde aqui presentes, estou aqui a representar milhares de cidadãos que assinaram esta petição por um programa do Estado português de indemnização das vítimas de reações adversas a vacinas contra a Covid-19. Eu começo por recordar que a vacinação em massa contra a Covid-19 não foi apenas um ato de proteção individual. Foi o resultado de uma forte recomendação das autoridades de saúde, do Governo e da Direção-Geral da Saúde, entre outros, que mobilizaram e, em muitos casos, coagiram os cidadãos em nome de um bem maior, a proteção da comunidade. O cidadão português procurou responder a este apelo por dever cívico e confiança nas instituições. Eu, logo agora, de seguida, gostaria de vos apresentar a Leonor, que aos 14 anos de idade, após a vacinação contra a Covid-19, sofreu uma miocardite e uma paragem cardiorrespiratória. Foi reanimada, mas ficou com sequelas. E vou então pedir para passarem o vídeo.
Quem é que ama esta menina bonita? Diz olá, mãe. Olá, mãe.
O que foi, meu amor?
Diz um olá à tua mamã, diz. Olá, mamã. Eu quero essa carinha triste. Mamã não quer carinhas tristes. Mamãe quer a Leonor. Arre, arre, sim.
Eu acho que este vídeo mostra mais do que tudo que eu poderei dizer aqui nesta comissão. Foi-me enviado pela mãe e pelo pai da Leonor. Eu agora vou então pedir para. Ela foi notificada ao Infarmed, portanto, depois, se os senhores deputados tiverem interesse em saber mais detalhes ou mais informação clínica, poderemos, obviamente, fornecer. E o resultado atribuído para esta notificação pelo Infarmed foi de cura. É um princípio basilar da ética e do direito: quando o Estado incita o indivíduo a assumir um risco em nome do benefício coletivo, esse mesmo Estado deve assumir a responsabilidade caso esse risco se materialize. Tanto mais porque, como é do conhecimento desta Comissão, a aquisição das vacinas foi feita em conjunto com a União Europeia e nestes contratos os Estados-membros assinaram cláusulas de isenção de responsabilidade das farmacêuticas. Ao fazê-lo, o Estado português chamou a si o risco. Mas, ao contrário da maioria dos nossos parceiros europeus e até de programas globais como o COVAX, da Organização Mundial da Saúde, destinada a países de baixo rendimento, a que Portugal deu a sua anuência e o seu financiamento, aliás, continuado a financiar em 2026, Portugal ainda não criou para os seus próprios cidadãos um mecanismo de compensação. O estudo da Universidade de Oxford, que podem ali ver representado, coloca Portugal numa posição inexplicável e, para nós peticionários, inaceitável. Somos um dos poucos países da Europa e do mundo sem qualquer cobertura para danos vacinais contra a Covid-19, um dos poucos países da Europa e do mundo em que os cidadãos são abandonados à sua sorte quando sofrem um dano grave. É certo que as reações adversas são inerentes a qualquer fármaco, mas os números do Infarmed são claros. A partir de 2021, como podem ver neste gráfico, registámos um aumento brutal e nunca visto de notificações de reações adversas. Nos anos de 2021 e 2022, os únicos anos em que são públicos os números oficiais do Infarmed relativamente às vacinas contra a Covid-19, foram notificadas mais de 39 mil reações adversas, das quais 8.518 foram graves, 142 mortes, afetando todas as idades, incluindo crianças e jovens, como a Leonor, em que, como é reconhecido, tinha um baixíssimo risco para as complicações da doença Covid-19. Temos também presente que nem toda a notificação de uma reação adversa implica causalidade, mas também que existe uma grande proporção de reações adversas que ocorrem e não são notificadas, a chamada subnotificação. Tendo em consideração todos estes fatores, solicitamos a criação de um programa de compensação não fault ou sem culpa, que é um tipo de programa em que não se pretende provar erro médico ou técnico associado à vacinação ou à vacina para ter direito a uma indemnização, mas em que deve ser estabelecido um nexo de causalidade através de uma comissão técnica independente e sem conflitos de interesse. Este tipo de mecanismo é justo, é célere, não obriga as vítimas de reações adversas a processos judiciais penosos, morosos e dispendiosos contra o Estado e, por outro lado, beneficia o Estado poupando elevados custos com a justiça, indemnizações imprevisíveis e importantes danos reputacionais, como a perda de confiança e do respeito por parte dos seus cidadãos. Pedimos também, e isto é muito importante, apoio clínico especializado às vítimas, um plano de acolhimento, acompanhamento médico e de reabilitação no seio do SNS e que fomente também a investigação científica tão necessária à evolução do conhecimento sobre estas novas situações clínicas. Assim, uma vez concluída a apreciação desta petição por parte da Comissão de Saúde, os peticionários solicitam, por imperativo de cidadania, de justiça e de responsabilidade do Estado, que seja apresentado por Vossas Excelências e ou pelos grupos parlamentares a que pertencem, um projeto de lei. E mais solicitamos que seja elaborado o relatório e parecer favorável à apreciação da petição em plenário, tendo em conta o âmbito dos interesses em causa, a sua importância social e a gravidade da situação objeto da petição. Só para terminar, excelentíssimos senhores deputados, apelamos à vossa iniciativa legislativa para que Portugal corrija esta grave lacuna, honre o contrato social com os seus cidadãos, com a sua população, deixe de ser a exceção pela negativa na Europa e passe a ser um exemplo no cuidado aos seus cidadãos. Muito obrigada. Passo de seguida a palavra à senhora Dona Lúcia Martins, a quem desde já agradeço a coragem de vir aqui partilhar a sua experiência após vacinação.
Boa tarde a todos. Eu sou a Lúcia Martins. Tive que lidar com um pós-vacina com presa dentro do meu corpo, porque fiquei em tetraparésia e ainda tive que saber lidar com o problema familiar em que tenho duas filhas na altura, a mais nova com 14 anos. Tudo isto a juntar a estar presa dentro do meu corpo, a perder toda a autonomia, desculpem. Não é fácil conseguirmos lidar com os nossos problemas familiares e ainda termos que ligar com a recuperação de uma tetraparésia, onde todo o nosso corpo é vidros, não conseguimos mexer-nos, mexemos a ponta dos dedos das mãos e dos pés, e depois tudo o resto é perda. Tudo é perda. Vacinei-me a pensar que estava a fazer pelo bem de todos e também porque precisava de trabalhar e ter um certificado, e ao fim e ao cabo quase perdi a minha casa para me conseguir tratar, e às 2 por 3 nada estava a correr convenientemente, porque pronto, não tinha condições nem para conseguir me pôr em pé, quanto mais para gerir a minha casa e a minha família e as minhas filhas. As minhas filhas foi praticamente como se tivessem perdido a mãe. O pai, para além de trabalhar e ter que pôr dinheiro em casa, ainda tinha que cuidar delas a tempo inteiro e fazer o melhor possível. No caso dos apoios do Estado, só chegaram 21 meses depois desta situação já estar a decorrer. Eu tive que ficar internada 13 meses, sem poder vir a casa pelo menos os 4 primeiros meses, porque nem condições tinha em casa. Tudo isto é... As reações adversas, elas existem. São graves, são pessoas e são sofrimento. E eu acho que é importante, já que as pessoas tiveram que correr este risco na altura, que agora também se possa fazer justiça. E a justiça é importante, e não sou só eu, há muitas outras pessoas a passarem pelo mesmo problema. E são perdas irreparáveis. Eu só pensava, eu quero a minha vida de volta. Como é que eu rapidamente vim parar a esta situação? A última vez que me lembro de descer a escada da minha casa, parece que tinha 2 varas nas pernas e que elas iam partir a qualquer momento. Eu tive uma tripla reação adversa grave à vacina do Covid. Foi uma miopatia, uma polineuropatia e também uma inflamação nos cordões da medula. Ou seja, é uma inflamação grave dos músculos, com afetação também a nível do nervo periférico, alterações das sensibilidades e depois ainda complicar mais a situação, vem a inflamação nos cordões da medula. Nada disto é fácil de ser ultrapassado e pronto, continuo cá na luta e a tentar fazer o melhor que posso, claro que sim, mas tudo derivado da vacina. E pronto, acho que não quero dizer mais nada. Acho que se tiverem perguntas é mais fácil, porque a perda da autonomia é muito difícil. Perdemos autonomia, perdemos saúde, perdemos a qualidade de vida. É difícil assumir estas situações todas. Não sei se...
Dona Lúcia, muito obrigada. Acho que já ultrapassámos o nosso tempo.
Obrigada.
Temos depois mais uma pessoa para falar, mas falará depois na parte da discussão. Obrigada.
Muito obrigada pela vossa intervenção inicial. e um agradecimento especial à Lúcia Bruno Martins pela coragem e a forma como expôs toda esta situação a todos nós. Passava agora aos grupos parlamentares, passava a palavra ao grupo parlamentar do PSD e à senhora deputada Joana Seabra, por favor.
Boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados, senhores peticionários, cumprimento todos os presentes e agradeço a vossa disponibilidade para esta audição no âmbito desta petição. A pandemia de Covid-19 teve um impacto profundo e sem precedentes à escala global, com consequências humanas, sociais, económicas e sanitárias que marcaram de forma indelével as sociedades contemporâneas. Milhões de pessoas adoeceram, muitas perderam a vida, os sistemas de saúde foram colocados sob enorme pressão e os Estados foram obrigados a tomar decisões difíceis num contexto de elevada incerteza e urgência. A vacinação, no seu global, constitui uma das intervenções de saúde pública mais relevantes e eficazes da história da medicina, tendo permitido prevenir doenças graves, reduzir mortalidade e aumentar significativamente a esperança média de vida. Ao longo de décadas, os programas de vacinação demonstraram benefícios amplamente superiores aos riscos, sendo fundamentais para a proteção individual e coletiva e para o controlo e erradicação de múltiplas doenças infecciosas. Paralelamente, também é importante sublinhar a relevância da farmacovigilância enquanto componente essencial da segurança dos medicamentos e vacinas. A avaliação das reações adversas baseia-se num processo técnico e científico rigoroso, que inclui a análise temporal entre a administração e o evento, a plausibilidade biológica, a exclusão de causas alternativas, a consistência com dados previamente conhecidos e, quando aplicável, a reprodutibilidade do efeito. A distinção entre associação temporal e nexo de causalidade é fundamental para garantir decisões informadas, proteger os cidadãos e manter a confiança no sistema de saúde. É neste enquadramento que surge a petição que hoje apreciamos, a qual solicita a criação de um programa público de compensação para cidadãos que tenham sofrido reações adversas graves associadas à vacinação contra o Covid-19. Trata-se de um tema sensível que exige uma abordagem serena, tecnicamente sustentada e equilibrada. E então, nesse sentido, gostaria de começar por fazer algumas questões. Primeiro, por questionar quais os critérios que os peticionários consideram adequados para estabelecer de forma objetiva e cientificamente sustentada o nexo de causalidade entre a administração da vacina e os danos alegados, tendo em conta que os sistemas de farmacovigilância assentam maioritariamente em notificações de suspeitas e não em relações causais comprovadas. Por outro lado, Portugal dispõe do Sistema Nacional de Farmacovigilância com procedimentos definidos para a monitorização da segurança dos medicamentos e vacinas. Pergunto assim se entendem que este sistema é insuficiente para dar resposta às situações que descrevem na petição, ou se consideram que poderá ser reforçado ou ajustado, e se sim, de que forma, para assegurar uma resposta mais eficaz e justa aos cidadãos afetados. A petição refere ainda exemplos de programas de compensação existentes noutros países e o modelo COVAX da Organização Mundial da Saúde. Gostaríamos de perceber que elementos desses modelos consideram essenciais para a nossa realidade portuguesa e quais entendem não serem diretamente transponíveis, atendendo às especificidades do nosso sistema de saúde, do nosso enquadramento jurídico e da nossa realidade socioeconómica. Finalmente, importa também refletir sobre a sustentabilidade e a equidade do eventual programa de compensação. Pergunto, por isso, como propõem garantir a sua viabilidade financeira a longo prazo, assegurando simultaneamente critérios justos, transparentes e equitativos e prevenindo riscos de litigância excessiva ou desigualdade no tratamento dos cidadãos. Agradeço desde já os esclarecimentos que nos possam prestar, que serão certamente importantes para juntos apreciarmos, fazermos uma apreciação ponderada e responsável desta petição, sempre com o objetivo de proteger os cidadãos, reforçar a confiança no sistema de saúde e salvaguardar a saúde pública. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Passava agora a palavra ao Partido Chega com a senhora deputada Patrícia Nascimento, por favor.
Obrigada, senhora deputada relatora. Queria agradecer a vossa presença nesta comissão e agradecer à doutora Maria Teresa Mota por nos ter trazido esta petição com um tema tão sensível e que parece que já foi no século passado, mas ainda hoje conseguimos sentir as sequelas que isto nos trouxe no nosso dia-a-dia. Não só pela vacina, mas também a própria doença que trouxe sequelas a muitas pessoas. Eu própria sou profissional de saúde, trabalhei na altura da pandemia, lembro-me de trabalhar no desconhecido, no pânico, lembro-me de ter uma colega que entrou numa sala sem uns óculos e entrar em pânico que ia apanhar Covid, porque na altura achávamos que se passava pelos olhos. Portanto, trabalhamos sem saber ao que é que íamos, de que forma é que se transmitia, não tocávamos em nada, não comíamos juntos, não socializávamos. Portanto, isto teve um impacto muito grande na vida toda de todos nós e eu senti-o na pele, turnos atrás de turnos. Também engravidei nessa altura do meu primeiro filho e depois também tive esse problema. Podia ou não podia levar a vacina grávida. Tivemos naquela fase, causava defeitos ao feto, se não causava, portanto houve aqui. E depois tive o infortúnio de ter um prematuro que ficou internado e ainda tinha que fazer testes todas as semanas para não apanhar, porque senão não podia visitá-lo. Portanto, toda esta pandemia causa e causou certamente a todos nós um impacto direto nas nossas vidas. O nosso grupo parlamentar é um partido pró-vida e pró-família e, portanto, todos estes casos que nos trouxeram aqui sensibilizam-nos muito e eu, enquanto profissional de saúde, talvez um bocadinho mais, e estamos aqui algumas profissionais de saúde, portanto. E também não somos um grupo parlamentar que somos completamente a favor de tudo o que a Europa nos manda fazer. Temos algumas reticências em relação a tudo o que vem da União Europeia. Mas este vídeo realmente trouxe-nos aqui o impacto que isto tem nas famílias, não sendo diretamente na família, mas que acaba por ter um impacto na família. E, portanto, gostaria de dizer aqui com clareza que reconhecemos realmente que há pontos muito válidos nesta petição que nos trouxeram aqui. Não podemos reescrever esta história da pandemia, mas realmente temos vacinas que demoram anos e são estudadas durante anos e mesmo assim têm efeitos secundários, quanto mais uma que é feita em cima do joelho. Temos também países dentro da União Europeia, como é o caso da Suécia, que não fez confinamento e teve 4 vezes menos casos do que nós, sem a obrigatoriedade da vacina, portanto, percebo, estávamos todos no desconhecido, não sabíamos como é que iríamos proceder, portanto, foi assim um bocadinho. Mas também gostaria de dirigir-me aqui à senhora Lúcia e dizer que pode ter perdido muita coisa, pode ter perdido a autonomia, pode ter perdido muitas capacidades, mas não podemos é perder a esperança de viver, de dias melhores, de superação e de esperança, que isso é o mais... é o mais importante. Mas realmente o ponto mais importante aqui e o que vos gostaria de questionar nesta petição é realmente qual é a evidência que existe de correlação da vacina com estes efeitos secundários. Conseguimos realmente comprová-los e existe evidência científica que consiga comprovar estes dados. E também daquele gráfico que vocês nos trouxeram, surgiu-me aqui uma dúvida, porque há um pico de incidência em 21-22, claro que houve mais vacinação nessa altura, não é? Foi aquele boom de vacinação que nós tivemos no nosso país, mas depois os efeitos foram diminuindo da vacina e devem-se ao facto da taxa de vacinação ter baixado ou pode ter havido aqui alguma alteração farmacológica da vacina nesses anos subsequentes. Portanto, agradeço muito terem-nos trazido esta temática e à Comissão da Saúde, porque a verdade é que as vossas preocupações devem ser também as nossas preocupações e são questões legítimas que são importantes esclarecer e, portanto, mostramos total disponibilidade para estudarmos esta matéria e percebermos aqui conjuntamente que soluções equilibradas, justas e tecnicamente viáveis é que são possíveis de conseguirmos. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Passaria agora a palavra ao Partido Socialista com a senhora deputada Sofia Andrade, por favor.
Muito obrigada, senhora presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados e cumprimento os peticionários, na pessoa da Teresa Gomes Mota, a primeira peticionária, e permita-me um cumprimento especial também à Lúcia Martins e agradecendo aquela que foi a sua partilha nesta comissão. E desde já, a minha primeira palavra é precisamente para isto, para agradecer aos peticionários por este vosso trabalho, este vosso envolvimento, por estarem aqui e apresentarem esta petição, porque este trabalho também dos cidadãos de se envolverem das questões que mexem com a sua vida e de não terem vergonha e de as trazerem à Assembleia da República, tão importante é para todos nós como comunidade. E dito isto, eu gostaria de partilhar, em primeiro lugar, aqui uma reflexão. Eu julgo que, enquanto comunidade, nós vivemos um período absolutamente extraordinário da nossa vida coletiva, quando da pandemia da Covid-19. E, ainda que possam, não parece ser o caso, mas ainda que possam existir opiniões muito divergentes, o Partido Socialista, sempre o disse na altura, nós achamos que nós conseguimos ultrapassar, apesar de tudo, essa fase difícil, também com a ajuda da vacinação, porque estava em causa a saúde pública de todos nós, e nós consideramos mesmo, e aliás éramos governo nessa altura, tudo o que fizemos para que toda a população fosse vacinada, e portanto achamos que esse facto contribuiu para que conseguíssemos ultrapassar este período difícil. Dito isto, isto não pode ser aliado e não podemos deixar de parte que seja necessário fazer uma avaliação e uma avaliação contínua em cada momento de eventuais reações adversas que possam existir e de malefícios que isso possa trazer às pessoas. Mas queria partilhar aqui também que a visão do Partido Socialista de ter incentivado a vacinação por parte da população é uma postura que nós temos afirmado, aliás, ao longo dos últimos tempos, até pela confiança que nós temos nas nossas instituições de saúde, no caso, nomeadamente, a DGS e o Infarmed. E já agora, permitam-me esta parte, também é por isso, por esta confiança, que o Partido Socialista apresentou e viu aprovada na Assembleia da República um projeto de resolução que prevê a revisão e a atualização do Plano Nacional de Vacinação no âmbito do adulto. E, portanto, o que nós recomendamos ao Governo é que promova, junto da DGS, a revisão do plano existente, e de forma que possa incluir mais vacinas dirigidas aos adultos, mas sempre feito com base na evidência científica e nas recomendações técnicas de especialistas devidamente credenciados para o efeito. Obviamente que esta nossa pretensão tem que ter sempre em primeiro lugar o superior interesse das pessoas, e aquilo que nós queremos é que todos nós tenham a melhor qualidade de vida possível. E, portanto, nós, apesar de tudo, nós não abdicamos que estas nossas pretensões sejam acompanhadas e sejam assentes, então, nestes estudos, nesta evidência científica, daí eu ter falado na DGS e também no Infarmed. E, portanto, falando nestas duas entidades, eu julgo que poderia ser avisado, já aqui questionaram as colegas, se existia alguma prova que nos pudessem demonstrar desta relação causa-efeito sobre a vacina, e eu perguntaria também se esta proposta já foi discutida com o Infarmed, se já foi apresentada e discutida com a Direção-Geral de Saúde, porque até para nós, deputados da Comissão de Saúde, julgo que seria importante e até avisado que pudéssemos receber também a sede de Comissão Parlamentar estas duas entidades para que, se já vos tiverem ouvido ou ainda que não tenham feito, possamos melhor compreender todas estas questões a que estão associadas. E depois uma nota, há bocadinho falavam-nos da necessidade de haver mais apoio clínico às vítimas. A minha questão é, já nos disse aqui que o apoio quando chegou, no caso, veio 21 meses depois. E, portanto, o que eu lhe queria perguntar é também, que acompanhamento é que foi feito ao longo de todo este período, nomeadamente por parte dos serviços de saúde? Porque ainda que não haja já uma comprovada relação de causalidade entre a vacinação e eventuais danos, havendo necessidade de haver algum auxílio por parte dos serviços de saúde, esse auxílio deve ser prestado. E, portanto, gostaria de perceber de que forma é que tem sido feito este contacto das pessoas que acompanham com os serviços de saúde e que tipo de apoio é que tem sido dado. E, por fim, dizer também, e aliás no seguimento de tudo aquilo que já disse, nós tivemos também a oportunidade de escutar na Assembleia da República aqui a Comissão Técnica de Vacinação e, portanto, mais uma vez destacamos esta importância de dar ouvidos estas instituições que, no limite, têm o mesmo objetivo de todos nós, que é o de salvaguardar a saúde e a segurança de todos nós. Mais uma vez, reitero os meus agradecimentos pela vinda de Vossas Excelências cá e aguardamos, então, os esclarecimentos que nos possam dar. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra ao grupo de peticionários, a doutora Teresa Gomes Mota, ou a quem queira distribuir a sua intervenção final.
Sim, como não ouvimos a professora Mara de Sousa Freitas, que é diretora do Instituto de Bioética da Universidade Católica Portuguesa, e que julgamos que aqui estamos a discutir sobretudo a questão de se deve haver ou não um programa de imunização, eu passava então a palavra à professora Mara de Sousa Freitas e depois responderei também às perguntas efetuadas.
Doutora Ana Oliveira, relatora desta comissão, cumprimento também os partidos políticos representados pela doutora Sofia Andrade, doutora Joana Seabra e doutora Patrícia Nascimento, cumprimento todos os presentes e permitam-me inicialmente apenas felicitar e agradecer à professora Teresa por terem encabeçado esta reflexão e esta proposta de algum jeito que é para todos. Cumpro-me aqui apenas fazer talvez uma reflexão ética e procurar colocar esta questão no escopo em que eu considero que é o nosso objetivo, que é numa perspectiva de ética, de responsabilidade cívica e de solidariedade social. E aqui, talvez também para sistematizar, apenas dizer que dirigimos-nos num tempo em que o país ainda integra, felizmente, com lucidez e serenidade, as lições éticas da pandemia que a todos nos tocou. E não é nosso objetivo abrir fraturas, muito menos e tão pouco é questionar qualquer consenso científico relativamente a esta matéria da vacinação, e que isso fique claro. Mas é sobretudo aprofundar aquilo que é um diálogo e a coerência moral daquelas que são as nossas decisões públicas e que dizem respeito a todos. E durante a crise sanitária, e a doutora Teresa já focou neste aspecto, só o realço por uma questão ética, o Estado convocou os cidadãos a um gesto de grande responsabilidade, que foi a vacinação. E vacinar-se para protegermos a cada um de nós, para proteger os outros e também para proteger as instituições de saúde e, no fundo, a resposta que o Serviço de Saúde teria capacidade para nos dar. Foi um apelo, claramente, àquilo que é a solidariedade cívica. Foi um apelo àquela que é a nossa corresponsabilidade social. Foi todos aceitarmos a nossa limitação dos nossos direitos, liberdades e garantias em abono daquele que é um bem maior, que é o bem comum. E, portanto, todos aceitámos alguma privação individual. E, de facto, e honrosamente, Portugal foi exemplo e milhões responderam com a confiança que a instituição merecia. Que a instituição democrática merecia. A vacinação, de facto, e amplamente já foi aqui frisado, revelou-se um instrumento decisivo de saúde pública. Reduzia a mortalidade, evitou colapsos hospitalares, permitiu recuperar estabilidade social, permitiu recuperar alguma normalidade, que era aquilo que todos procurávamos para conseguir gerir os tempos exigentes da pandemia. E, portanto, este legado não está em causa neste nosso pedido. Mas esta ética pública não se pode esgotar naquilo que é o cálculo do benefício global. Ela exige-nos que olhemos além disso, e olhemos sobretudo para as exceções, que são raras, de facto, felizmente, sim, mas que são pessoas, que são vidas humanas, e que são concretas e são vidas que são irrepetíveis. E sabemos, de facto, todos que nenhuma intervenção médica está totalmente isenta daquilo que é um determinado grau de risco. E em casos muito pouco frequentes, mais uma vez, felizmente, ocorreram eventos adversos graves. E quando tal sucede no contexto daquilo que é uma política pública que foi promovida amplamente e estruturada pelo Estado, emerge aquilo que para nós é uma questão ética fundamental e nuclear, que é uma questão de justiça distributiva ou de reposição de justiça, que é, pode a comunidade beneficiar coletivamente e deixar individualizado o custo grave suportado por poucos? Parece-nos que a resposta aqui é clara, não deve de todo. Não se trata de culpa e não é isso que estamos aqui à procura. Trata-se de reciprocidade, trata-se de solidariedade social, de solidariedade cívica e de reposição de justiça. E quando o Estado promove uma intervenção para o bem comum, assume também igualmente e paralelamente o dever de reparar os danos graves que são plausivelmente associados a este risco. sem exigir às pessoas lesadas um percurso que é judicial moroso, que é oneroso e que é desigual, quer no seu acesso, quer na capacidade que cada cidadão poderá ter para fazê-lo. E aqui trago a bioética, que é a área particular onde trabalho e a razão pela qual estou aqui. A Declaração de Barcelona exige ao nível daquilo que são os valores europeus, que a vulnerabilidade, e diz-nos que a vulnerabilidade é uma condição ontológica, constitutiva, mas também é um normativo. E essa norma que a vulnerabilidade evoca é, de facto, o nosso dever de proteção daqueles que são os mais vulneráveis. É a proteção adicional que é pedida para determinado contexto, para aqueles que se encontram expostos a riscos ou fragilidades que são particulares. E reconhecer essa vulnerabilidade não é, de facto, fragilizar a política pública. É, sobretudo, humanizá-la. É dar confiança. É devolver confiança e segurança. E este mecanismo de que já foi aqui exposto e que a doutora Teresa, e pela qual este mecanismo que nos traz aqui, de compensação célere, transparente e cientificamente rigoroso, não fragiliza a política de vacinação. E não é esse de todo o nosso intuito. Pelo contrário, acreditamos que fortalece a confiança institucional, mostra aquilo que é uma maturidade democrática à semelhança de outros países que já têm este programa. Demonstra que o Estado Social não abandona quem sofreu no âmbito de uma política coletiva. Compreendo e compreendemos as reservas que podem surgir, e algumas já foram aqui colocadas hoje. O receio das instrumentalizações, de pedidos indevidos, e foram colocadas sobretudo no âmbito das questões da sustentabilidade e da viabilidade financeira de um tal programa. E claro que compreendemos os receios de instrumentalização, de pedidos indevidos, de leituras que possam ser distorcidas. Mas acreditamos que estas preocupações resolvem-se com aquilo que é a boa governação, que são, de algum jeito, aquilo que algumas instituições a nível nacional já temos e algumas autoridades nacionais já temos, quer DGS, quer Infarmed, que já fazem o seu trabalho. Trata-se de ter critérios claros de gravidade, padrão de prova adequado, painéis independentes, auditorias públicas e relatórios que são transparentes e que nos permitem, de facto, uma integridade e uma rastreabilidade. E, de facto, aqui já temos... O nosso objetivo aqui não é não encontrar culpados, não é encontrar críticas, é procurar colocar-nos num trabalho que é colaborativo. Não se trata de, se reconhecermos insuficiências, todos somos importantes para fazer esse caminho do ponto de vista daquilo que são as instituições envolvidas em Portugal neste caminho, sejam elas a DGS, sejam elas o Infarmed. Precisamos de trabalhar em conjunto para procurar uma resposta concreta para estas situações. Portanto, o debate que aqui se coloca transcende as clivagens partidárias. Não é um debate ideológico, é um debate ético. É sobre a dignidade da pessoa humana no centro das políticas públicas. É sobre a coerência entre o apelo à solidariedade e à assunção das suas consequências. E uma democracia revela a sua verdadeira estrutura e estatura não apenas nas grandes estratégias, mas especialmente na forma como reconhece e cuida destas situações que são excepcionais, destas situações que encerram muita vulnerabilidade. E quando poucos suportam um custo grave em benefício de todos, a justiça, que aqui entendida como uma justiça distributiva e de reciprocidade, de solidariedade cívica, exige que a comunidade aqui, que o Estado possa colaborar e participar nesta reparação. A confiança entre cidadãos e instituições constrói-se com três pilares éticos fundamentais, e são eles a verdade, a responsabilidade e o cuidado. E a verdade reconhece os factos sem esforçar, que é aqui a nossa intenção. A responsabilidade assume as consequências das decisões que foram tomadas para todos, especialmente para aqueles que estão em situação mais vulnerável. E o cuidado traduz-se em respostas concretas a essa situação de vulnerabilidade. E, de facto, quando estes princípios estão reunidos, ganham forma institucional e aqui podemos falar, então, de justiça. Portanto, e é neste horizonte de coerência moral que aqui nos situamos. E é pelas pessoas, em nome da dignidade que as une, enquanto aquele que é uma comunidade política. E uma comunidade ética mede-se pela capacidade de transformar a confiança que cada cidadão, da confiança de cada cidadão em dever efetivamente assumido perante as situações de particular vulnerabilidade. Obrigada.
Muito obrigada. Ainda vou aproveitar um minuto, que já é muito pouco. Isto é um dossiê muito grande. Claro que começo só por dizer, porque qualquer interesse legislativo ou ponderar que precisem do nosso apoio, das nossas informações, da nossa experiência adquirida, estamos disponíveis para reuniões com os senhores deputados, em sede de comissão ou noutro que entenda. Aliás, pedimos a todos os grupos parlamentares uma reunião para podermos apresentar com mais detalhes que pediram sobre o tipo de programa que gostaríamos de ver implementado, sendo que isto é uma tarefa de legislar mais dos senhores deputados do que propriamente de nós peticionários. Nós não vamos inventar a roda em Portugal, portanto temos este estudo que mandamos para todos os deputados da Universidade de Oxford, da Faculdade de Direito, que fez um estudo comparativo de todos os programas que existem a nível de Europa, com os prós e contras, com as especificidades próprias de cada um, e encontrado um modelo certo, será muito fácil consultar essa legislação que já existe nesses países. Inclusivamente neste site encontra-se o nível de execução desses programas, ou seja, para quantos pedidos de indemnização feitos, quantos foram efetivamente dados. Porque quando se pensa em sustentabilidade de um fundo a criar para este efeito, é óbvio que temos de ter alguma noção de quantos pedidos vão ser necessários, infelizmente, neste caso, porque há pessoas a precisar, ser efetivamente dados. Em relação à sustentabilidade, eu devo dizer que isto está patente no relatório do Tribunal de Contas de 2023, que fez uma auditoria sobre a vacinação, portanto, aquilo que o Governo fez em relação à pandemia da Covid-19, está lá escrito que esta compensação deve ser feita e que, felizmente, que a previsão de reações adversas é pequena e, portanto, isso será relativamente uma vantagem para Portugal e para os outros países, que haja poucas reações adversas. Eu não partilho pessoalmente da opinião que há poucas reações adversas. A minha experiência pessoal, na minha clínica, nas listas que eu tenho tido contacto, nas pessoas que chegam a mim, é que há muitas reações adversas, muito mais do que aquelas que aqui possam parecer às pessoas que não estão no terreno. E reações adversas graves. Como é que se estabelece o nexo de causalidade? Esta é realmente uma pergunta muito pertinente e muito difícil, porque não há nenhum exame pactognomónico. Quando nós encontramos, dizemos, isto é desta vacina. E as reações adversas que já estão estabelecidas, já estão no RCM das vacinas, que têm a ver com uma análise estatística dos indicadores da alerta na farmacovigilância, é quando uma determinada patologia aparece com uma maior prevalência do que era suposto na população em geral. Então nós sabemos que há, por exemplo, mais um X número de infartos ou mais um X número de qualquer patologia que apareça um sinal do que a população geral. Mas quais são essas pessoas? Isso é realmente uma pergunta muito difícil e que tem prejudicado muito as vítimas de reações adversas, porque torna-se muito difícil provar que a reação adversa que tiveram é causada pela vacina, porque são patologias frequentes. Portanto, isso é muito difícil, mas isso não nos deve impedir de não só investigar e encontrar a ciência dar resposta a esta causalidade, a exames que possam demonstrar a relação entre uma coisa e outra, como ir para os critérios que já estão estabelecidos e que a deputada Joana Seabra aqui nos chamou a atenção, a, por exemplo, excluir outras causas. Portanto, uma determinada pessoa tem uma patologia, foi vacinada, essa patologia está reconhecida como causada pela vacina e não há outra causa, é muito plausível que seja causada. E todos estes programas de compensação têm isto em conta. Não obrigam a uma certeza, porque não pode haver, infelizmente, uma certeza absoluta da causalidade, mas uma probabilidade grande. E, portanto, isto é muito importante, porque nós sabemos que essas pessoas com reações adversas existem, a farmacovigilância dá-nos esses dados, não sabemos identificá-las com 100% de certeza. E isto é tanto mais importante em relação a reações adversas que se vão manifestar ou que se podem manifestar a longo prazo. Como sabem, e eu devo dizer, isto é importante, neste grupo de peticionários há pessoas que acreditam que a vacinação contra a Covid-19 salvou milhões de vidas, como também há pessoas que acreditam que a vacinação contra a Covid-19 prejudicou muitas milhões de pessoas. E há todo um conjunto de pessoas que estão no meio, que têm dúvidas sobre uma coisa e sobre a outra, mas não é sobre isso que estamos a discutir aqui hoje. Não estamos a discutir a análise custo-benefício das vacinas, se as vacinas são eficazes ou não deixam de ser, ou não são eficazes. Estamos aqui a discutir como é que nós podemos ajudar, como é que nós podemos cuidar, como é que nós podemos dar voz às pessoas que tiveram uma reação adversa, porque, senhores deputados, o que acontece, e todos sabem isso, que uma pessoa que tem uma reação adversa não pode dizer que teve, porque é mal visto pela sociedade, é como se fosse um pária, não pode falar, é censurado. Eu falo de experiência de muitas vítimas, isto é uma realidade da nossa sociedade. Eu acho que 5 anos depois do início da vacinação, há que abrir a sociedade a estas pessoas que sofrem, que não fizeram mal nenhum, apenas aderiram a um plano de vacinação em prol do bem comum, sofreram uma reação adversa e têm o direito de se exprimirem, de mostrarem o vídeo, de se virem aqui ao Parlamento e pedirem ajuda. E a nossa obrigação é, pelo menos, acolhermos, ouvirmos, mesmo que nós saibamos que muitas destas pessoas que pensam que tiveram uma reação adversa, se calhar não foi. Ou, ao contrário, há muitas pessoas que tiveram uma reação adversa e não sabem que tiveram. Mas isto é algo com que vamos ter que lidar ainda muito tempo. E, portanto, em termos de sustentabilidade financeira e das características para Portugal, eu acho que é importante que qualquer programa que se opte tem que prever que possa estar em vigor vários anos ainda, para já, porque a vacinação ainda decorre. Este ano, nesta época sazonal, foram vacinados 1,3 milhões de portugueses contra a Covid-19. Portanto, estas pessoas também podem ter reações adversas, naturalmente. E, portanto, manter a extensão deste programa não se esgota como, por exemplo, o programa COVAX, que foi destinado a países de baixo rendimento, nomeadamente a maior parte em África, na Europa também, na Ucrânia e na Moldávia, mas a maior parte foram em África. Este país esgota, porque chega a um ponto, aquela vacinação já não se faz mais e, portanto, dão mais uns anos para as pessoas reportarem reações adversas e esgota o programa. Aqui o que eu proponho, ou que nós propomos petitionários, é que este programa se estenda, que Portugal, que foi o campeão da vacinação da sua população em termos de Covid-19, que tenha o cuidado de acompanhar, de ter mais atenção às reações adversas e, como foi perguntado também, o que é que eu sugeriria em termos do serviço de farmacovigilância, insuficiências que pudessem ser melhoradas, e eu acho que há algumas. Uma é a transparência, portanto, eu julgo que de ter-nos dado uma lista que, pela minha parte, pessoalmente, já foi pedida e foi-me dito que não havia, das reações adversas graves, especificadas por grupo patológico, aquelas que são do sistema cardiovascular, aquelas que são doenças autoimunes, aquelas que são neoplasias, o que for, que esteja lá nessas bases, e o nexo de causalidade atribuído por um serviço que é especializado na farmacovigilância. O que é que o Serviço Nacional de Farmacovigilância entendeu que aquela notificação significa que é pouco plausível, é muito plausível que tenha estado relacionada com a vacina. E esta informação é o que é muito importante para podermos avançar, para podermos saber e programar um programa deste tipo, em termos daquilo que poderão ser o número de pedidos que vão chegar de compensação. Julgo também em termos de sistema de farmacovigilância, eu acho que perante esta catástrofe, que imagino tenha sido para os serviços montados do número nunca visto de reações adversas notificadas, que seja muito importante não terem ficado apenas como um veículo entre a notificação que é feita em Portugal e transmitida para a Europa, para o Serviço Nacional de Farmacovigilância Europeu, mas fazer o que muitos países fizeram, que foi uma farmacovigilância ativa. Ou seja, perguntarem às pessoas ativamente se sofreram alguma reação adversa, sofreram, o que é que foi, e sobretudo aquelas que reportaram acompanharem. Nós, a informação que temos, vejam por exemplo o caso da Leonor aqui apresentado, a informação que foi dada à mãe sobre a reação adversa de miocardite e paragem cardiorrespiratória foi cura. Como é que uma mãe pode receber uma notícia que a sua filha que está naquela situação está curada? Portanto, nunca ninguém do serviço do Infarmed lhe perguntou nada, nunca ninguém fez perguntas, nunca ninguém foi ver a Leonor. Portanto, este tipo de falta de acompanhamento das notificações, que eu imagino que não seja por má fé, mas que seja por falta, insuficiência de capacidade do serviço, e vamos pensar que assim é, então há que reforçar, porque se há este volume de notificações, tem que haver no Estado a capacidade de garantir a segurança aos cidadãos, que estas notificações estão a ser devidamente acompanhadas. As pessoas estão, porque as pessoas, quando fazem a notificação, pensam, aqui está do lado lá alguém que se vai preocupar com o meu caso. Não está. Não está. E, portanto, tudo isto são algo que pode ser melhorado, que os senhores deputados Na minha opinião, deveriam perguntar ao nosso Serviço Nacional de Farmacovigilância mais dados sobre as notificações que têm, quantas são causadas pela vacina na opinião deles e quantas não serão, qual a evolução dos casos. Tudo isto são perguntas que eu acho absolutamente relevantes e se não houver capacidade instituída para fazer isso, tentar que essa situação seja modificada. Isto é a minha opinião pessoal. Pronto, eu acho que é...
Desculpa, doutora, que temos
trabalho. É isso, que cheguei ao fim. Muito obrigada, de qualquer maneira, pelo tempo que me deram mais. Obrigada.
Muito obrigada, doutora Teresa Gomes Mota. Muito obrigada a todas. É um tema sensível, acho que está bem claro, mas que existem muitas perguntas que têm que ser feitas e acho que é esse também o trabalho que temos que fazer a todas as entidades que possam estar aqui envolvidas ou que possam dar contributos para todas estas questões. Portanto, no seguimento desta reunião será elaborado um relatório que será discutido e votado na Comissão de Saúde, que depois terão acesso e terão acesso também ao desenvolvimento que terá todo este processo. Tá bem? Muito obrigada mais uma vez. Uma boa tarde.